Até 1889, né, o aborto como pecado, né, ele só passou a fazer parte da disciplina oficial da Igreja a partir de 1869, com o Papa Pio IX. Né? Existem estudos que dizem que o Papa Pio IX fez um acordo com Napoleão Bonaparte, porque existia um problema de que nascia muita gente, mas morria, porque inclusive tinha uma mortalidade muito grande de criança, e o Napoleão não tinha essa questão, ele precisava fazer um exército, né? Existe uma reportagem sobre isso, uma super interessante, quem quiser depois procurar lá, coloca Papa Pio IX, Napoleão, Bonaparte, né, em aborto, e vocês vão encontrar lá algumas informações sobre isso. Até esse momento, não era considerado pecado, né, e existe uma controvérsia. Então, por exemplo, até o século IV, Santo Agostinho, por exemplo, ele vai dizer que demorava 40 dias para você ter uma hominização, ou seja, para você ter uma concepção de uma criança, né? O feto passaria a ter uma condição já com alma, etc. 40 dias para os homens e 80 dias para as mulheres. A gente demoraria mais, porque nós não somos, né? A nossa alma demoraria mais tempo, ou seja, né, para a gente ser considerado pessoa, a gente demoraria mais tempo, né? E assim a gente vai vindo com outras, né, com outras histórias na Igreja, que poderia ficar aqui com vocês a tarde inteira falando, desses teólogos que foram construindo essas teorias, até chegar em 1869, que aí sim, final do século XIX, que a gente vai ter essa questão mais dita como pecado mesmo, vai fazer a parte já, né, vai entrar com um discurso pesado, inclusive, vão entrar outras leis da Igreja, do direito canônico, enfim, né? Mas aí o que acontece? Mesmo dentro da Igreja, ainda que seja considerado um pecado, né, como ela mobiliza, né, esse assunto do aborto, ele mobiliza paixões, ele mobiliza simbolismos, né, às vezes também muito desconectados da realidade, porque a gente trabalha no campo simbólico, muitas vezes, desde a concepção, é na concepção, não é na concepção, e daí, é vida, não é, não sei o que, vai considerar crime depois, enfim, né? Existe hoje, né, esse movimento todo que a gente tem visto, de igreja, de outras confissões religiosas cristãs, inclusive, que não somente católica, com um discurso muito pesado, tentando dizer que sempre foi assim, mas não foi sempre assim. E mesmo que seja assim agora, né, ainda não é um dogma dentro da Igreja, e ainda existem outros recursos que as mulheres podem usar, né, como para não se tornarem criminosas, né? Então, como eu disse, né, nosso movimento sempre questionou essa questão de se tratarem sempre um Deus punitivo, sempre muito, né, cruel com as mulheres, com tudo que elas faziam, com tudo que elas fazem, sobretudo em relação aos direitos sexuais, reprodutivos, concepção, moral e etc. Né? Então, eu queria colocar essas duas questões aí para vocês, e estou aberta para perguntas. Só mais uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, antes de passar a ser tão pesado assim, no final do século XIX, havia a preocupação com a questão do aborto. Ele era porque as mulheres, ele poderia ocultar um adultério ou uma fornicação. Então a preocupação não era com o fé, não era com o homem, não era com o filho, mas era com o comportamento da mulher. Se ela tinha feito alguma coisa de errado, né? Se ela tinha traído o marido dela, enfim. E aí ela poderia, inclusive, sofrer, né? Isso estou falando mais anterior, né? Início do cristianismo, né? Que, na verdade, já era uma questão cultural de outros povos, que depois vai ser incorporado ao cristianismo. Essa questão de adultério, né, de apedrejamento, se você, que a gente vai ter muito no Deuteronômio, todas as leis lá no Antigo Testamento, né, se a mulher aparecer, enfim, né, aparecer grávida, se o marido não sei o quê, então ela pode ser apedrejada, se cometer adultério, né. Inclusive nós temos um podcast, dois muito interessantes, vou fazer aqui uma propaganda, posso fazer, Mariane? Uma propaganda lícita, Lívia. Nós temos uma série de podcasts, né? O nosso último vai sair agora, da primeira série, vai sair agora em final de abril, mas nós temos dois podcasts muito interessantes sobre isso. A gente vai ter uma com a pastora Luz Marina Garcia, que ela vai descrever sobre a Bíblia e vai dizer que é bíblico, porque a gente também escuta muito falarem, né? É bíblico, está escrito na Bíblia. A gente não está escrito na Bíblia. A Bíblia só traz duas, ela só menciona duas vezes a palavra aborto, e a Luz Marina, ela discorre brilhantemente, né, como teóloga e estudiosa desse tema, nesse nosso podcast. Quem tiver curiosidade, assistam lá, que é o nosso quinto podcast. E o nosso segundo podcast também foi com a pastora Romy Benck, que também ela vai trazer todas essas ligações, aí você citou esses juristas todos, né? Como que isso tem acontecido agora no nosso meio, nesse contexto tão complicado, conservador, que eu não chamaria nem de conservador, porque você pode ser conservador, mas você não precisa ser extrema, né? Você não precisa ser, nem querer a aniquilação do seu oponente, nem querer a aniquilação, isso é extremismo, isso é ser conservador. Você pode ter um costume conservador com relação pautas legais, tudo, mas você não precisa desejar a morte do seu oponente, né?
O que eu acho interessante isso que você está colocando, Solange, você cita duas pastoras, certamente a Camila, que faz parte da nossa produção, vai colocar depois no Declatra a indicação desse podcast, a indicação de como fazer contato tanto com a Manu quanto com a Solange e com as ONGs que vocês atuam, certamente. Mas o interessante, me parece, é a culpabilização da mulher. Eu quero deixar claro para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes que eu sou favorável ao aborto. Sim, Miriam, estou dizendo por mim, sou favorável ao aborto. Quer dizer, vamos explicar. Na verdade, ninguém é favorável ao aborto, a gente é favorável à vida. É? O aborto é uma consequência dessas situações que se colocam para a mulher. Isso é um fato. Nesse PL, inclusive, vamos deixar muito claro aqui, eles estão culpabilizando a mulher, inclusive a que foi estuprada. Então, porque eles obrigam a essa mulher a ter esse filho. Hoje, a lei permite que o SUS a atenda de forma adequada, né, porque ela foi vítima de uma violência, produto de uma coisa. E aí, vai mexer muito com questões políticas, com questões jurídicas, e mais fundamentalmente aí com religiosas e do ponto de vista do conservadorismo, né? Tem coisas que me surpreendem de tamanha maldade. Primeiro, nós tivemos uma discussão aqui muito boa por ocasião daquela menina que foi estuprada pelo tio de 10 anos, ficou grávida, e aquele horror todo que ela passou. Nesse debate ainda ficou muito claro que não foi só ela, né, que isso é um caso muito comum no Brasil. Ela veio à tona por tudo aquilo que aconteceu, aquelas pessoas que eu não vou citar porque eu não vou dar palco para elas, e fizeram aquela barbaridade, inclusive aí sim a ministra Damares. Mas aí pegando, primeiro, essa menina tem que olhar isso por uma portaria, né, Solange, Manuca, ela tem que olhar a ecografia, né, para fazer, ela tem que pegar, é obrigatório ela pegar a ecografia e olhar o formato do feto para dizer se quer ou não fazer o aborto. Não precisa da autorização dela, é obrigação do médico de fazer a denúncia na delegacia. Gente, isso é, de, é um segundo estupro, né? E um estupro feito pelo Estado. É uma barbaridade isso. Enfim, a gente só pode colocar aí coisas nesse sentido que são assustadoras. E eu vou... Pode falar.
Mira, deixa eu falar uma coisa, né? Você está falando dessa questão da barbaridade, né? A gente vê, como eu falei para vocês, eu estava falando antes aqui com vocês, existe uma separação, um abismo entre esse campo simbólico e nessa defesa dessa vida etérea, né? Essa vida que nós não sabemos, na verdade, quando que começa, né? Em detrimento da realidade, quer dizer, das coisas reais da vida, o que acontece aqui e agora, né? Você falou essa questão da civilização. É importante frisar também que boa parte da nossa sociedade não concorda com este tipo de violência que estava sendo promovida contra essa menina, e nem contra as meninas e mesmo as mulheres machucadas. Este grupo não representa a totalidade da população brasileira. Isso é muito importante a gente deixar, porque a gente tem escutado reiteradamente dizer: ah, mas é assim, nosso país é cristão. Sim, nosso país é cristão, mas moral, religiosa, não pode virar política pública. Por quê? Porque o Estado, ele deve garantir a todas as pessoas, independentemente da sua religião, que elas sejam assistidas, né, em saúde, né? A gente está falando aqui do caso da menina. Já no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, não é permitido. A gente acredita, né? Existe lá, não sei se a Manu conhece, não sei o número lá do artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, mas já dizem que não é recomendável, que não se espera que uma criança de 10 anos a 14 anos tenha relações sexuais. Isso já está previsto no Código do Estatuto da Criança e Adolescente. Além, quer dizer, essa menina, ela estava amparada por várias leis já, né, e várias, além, claro, né, de todo absurdo, de toda violência, que é uma questão da humanidade, só vou concluir, Manu, ela já estava amparada por questões jurídicas, né? E lhe foi negado, ela teve que sair do Espírito Santo. Inclusive, a gente também, no primeiro podcast, olha lá, vou falar de novo, hein, gente? Olha que legal, a gente vai ter a defensora pública, Paula Machado, que ela deu entrevista pra gente, que ela discorre brilhantemente sobre as leis e sobre tudo que estava relacionado neste momento tão trágico que essa menina passou. E que muitas meninas no Brasil. Então, a gente vem com um discurso moral, um discurso de moral religiosa, só que a sociedade brasileira convive com o estupro de meninas nas suas casas, de abuso de meninas, independentemente da classe social, numa boa, como se isso fosse uma coisa natural. Não vamos mexer com isso, não vamos denunciar, não vamos falar de educação sexual nas escolas, porque isso é ensinar a fazer sexo, né? Quer dizer, não, todo um cerceamento, né, de inclusive de informações, negando informações às pessoas. E isso está previsto, as pessoas têm direito à informação sobre as leis, nada pode ser omitido. Acho que foi a Manu que falou da questão da consciência, de objeção de consciência. É muito importante frisar que a objeção de consciência não dá o direito aos profissionais de saúde de não realizarem este procedimento. Se ele não quer realizar, ele é obrigado a falar para alguém que faça, encaminhar essa pessoa para um serviço que faça esse procedimento dentro da lei, né? Isso é muito importante deixar também frisado aqui, né?
Eu queria que a Manu pegasse por aí. Manu, hoje a menina tem direito, a mulher tem direito a ser atendida pelo SUS. Entretanto, há muitos hospitais, postos de saúde que se negam a encaminhar isso. Como é que fica? Isso é verdade? Podem fazer isso?
Poder, pode, eles fazem.
Acho que é importante a gente sempre lembrar que o Brasil, enquanto nação, é um país constituído a partir da violência contra as mulheres, a partir do estupro. Os nossos índices de miscigenação, eles mostram muito claramente que se a nossa vinculação materna ela tem uma natureza afro-indígena, a nossa natureza paterna é europeia. Se a nossa natureza paterna é europeia, a gente está revelando uma estrutura de violências aqui que nos constitui enquanto nação. E essa constituição de violências, ela reitera usualmente um hábito que é normalizado e internalizado de violências que são tratadas de modo normal. Essa menina, menor de idade, 10 anos, ela tinha a favor dela toda a legislação, não só a legislação interna, como a internacional. Ela tinha todo o suporte. E mesmo assim, aconteceu tudo que aconteceu e que nós acompanhamos aqui. Aquele caso, ele foi de uma violência, de uma... É estarrecedor. Aqui é importante lembrar que quando a gente está falando de menores de 14 anos, a violência ela é presumida, logo o estupro ele é presumido, a gente nem discute. A gente já está tratando sobre isso ponto. Né? Então, a gente tem uma discussão dentro do direito penal sobre a questão do estupro. Até onde é estupro? O que é estupro? O estupro ele é um termo que ficou grande, ele é um termo que ficou polissêmico, que muita coisa passou a caber nele. Entretanto, a gente começa a se debater sobre soluções possíveis dentro de uma realidade e, ao mesmo tempo, a gente tem setores conservadores não, reacionários, que estão segurando a pauta. É esse grupo de pessoas, inclusive com argumentos religiosos, né, como a Solange já trouxe aqui pra gente, que ele tem obstruído essa pauta, e é aqui que eu talvez queria me debruçar um pouquinho, porque a gente tem uma subversão do termo de direitos humanos dentro da justificativa legal, né, dessa lei. Ele utiliza direitos humanos de uma maneira bastante polissêmica, bastante conveniente, que vai falar que humano então seria só o feto ou só o nascer duro, enfim. Ele sequer estabelece qual seria o limite formal da interpretação dessa lei aqui que ele traz. Quando a gente fala o poder da igreja, isso tem sim o poder das fés e tudo mais, da nossa cultura e da nossa herança religiosa que a gente traz aqui, acho que é importante a gente localizar o poder do Estado e a forma como o Estado ele é constituído, como ele é internalizado dentro do Brasil como um formato. Porque a gente reproduz uma estrutura de Estado, uma estrutura de Estado, uma de Estado-nação fictícia, e que ela é necessariamente biopolítica a partir de uma noção de masculinidade. Esse Estado que a gente formata, ele vem a partir de uma noção de heteronormatividade masculina compulsória. O normal é você ser homem, branco, hétero, mesmo se a gente tem a noção que a gente tem, entendeu? Então tudo aquilo que diverge disso passa a ser objeto de norma e tutela do Estado. Então é obviamente que o corpo da mulher vai ser tutela do Estado, é obviamente que a mulher vai ser revitimizada. E aí então as noções de privado e público acabam sendo bagunçadas. Porque enquanto a gente está falando de uma igreja, de uma fé, de preceitos religiosos que deveriam estar dentro do âmbito de espectro individual, isso acaba ocupando espaço público. E a própria noção de vida, que é uma noção completamente aberta, a noção jurídica de vida nós temos uma determinação de quando se estabelece, de quando se estabelece, de quando se termina, nós temos isso, nós precisamos disso para tratar juridicamente falando. E aí o que que visa? Esse projeto de lei é tão fraco que ele sequer determina esses marcos temporais iniciais. Ele é fraco. E é porque ele é fraco que ele me incomoda, porque ele não vem por isso. Ele vem para chamar atenção. Ele vem para fazer a nossa reação. Ele vem para fazer com que o nome desse sujeito, Eduardo Girão, que eu ainda não decorei, mas está aqui anotado, vim colar, ele apareça. Por quê? Porque ele é um senador de primeira viagem. Ele acabou de ser eleito, ele foi uma dessas zebras que aconteceram na esteira desse tipo de discurso, na esteira da madeira de piroca, na esteira do kit gay, na esteira de um debate que estava muito forte em 2018. E é justamente essa função política que ele tenta fazer e que ele tenta ativar quando ele começa a trazer. Quando ele traz essa falta de aborto à tona, ele está justamente ativando essa visibilidade instantânea que ele quer. Em 2010, a gente esquece, mas em 2010, na campanha da Dilma e do Serra, o aborto foi algo tão forte e não foi tratado pela imprensa normal. Ele veio paralelo. E ele vem como um tema, então é algo que engaja. E ele tentou fazer isso, por quê? Porque ele é um senador que não tem qualquer representação política, ele não tem qualquer pauta. Ele foi eleito na esteira do aborto, ele foi eleito na esteira das drogas, ele foi eleito na esteira das armas, e ele foi eleito falando disso, basicamente.
que são assuntos que hoje na ordem, e a diminuição da quantidade de deputados federais também, para 300. Então, assim, veja, é uma pauta completamente populista. Essa pauta completamente populista, ela tem a... Veja, onde é que se dirige esse populismo? Onde é que se dirige a ordem biopolítica de controle? É justamente aí que vem a tutela dos corpos das mulheres, a revitimação, revitimização nossa. É, a culpa da mulher, a responsabilidade objetiva dela, em que passa a ser: olha, você se vira, eu vou te pôr um dinheiro aí, você cria essa criança, você lida com seus traumas, você segue a sua vida e faz aí um filho. E pronto. Então, assim, a gente tem aqui uma grande gama de discussão a ser feita a partir desse debate que ele acaba trazendo, e também faz com que a gente olhe para as dinâmicas de Estado em que estão postas e que estão acontecendo. A gente está falando do aborto como algo muito mais forte, como algo que radicaliza, por assim dizer, o debate, mas esse tipo de controle de corpos de mulheres, de corpos em dissidência, como mulheres aqui usando um binarismo didático, mas assim, de corpo com dissidência como todo, é algo absolutamente normalizado. A gente tá falando sobre uma ministra de direitos humanos que ela é completamente anti-direitos humanos. Ou pior, ela fala: olha, humano só é quem eu quero que seja humano, e não humano é todo mundo mais. E isso também é um problema. Isso também é um problema porque, assim, a gente está falando aqui de um senador lá no Ceará, mas a gente também tem, dentro do nosso estado, pessoas que se utilizam desse expediente e que se mobilizam e que se projetam politicamente falando, justamente a partir dessas pautas. Então, é algo importante, é um eixo fundamental quando a gente começa a observar toda a dinâmica de controle que a gente tem. Quando a gente fala de controle a partir de Estado, a gente está necessariamente falando sobre um olhar de controle populacional e o político, e para observar como nós, mulheres, agimos. Eu acho que, mais ou menos isso, não sei se eu respondi o que foi perguntado, eu não sei se
eu
respondi.
Quer cumprimentar a Elisandra Finotti, o Adriano Cirino, a Ana Júlia Ribeiro, o Marcos Moreno, a Izzy Seixas, a Jaqueline Mirella, mandar um abraço para todos e todas que estão nos acompanhando.